Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais este Volt Live, este podcast que temos aqui semanalmente sobre mobilidade elétrica e transição energética. Comigo, como é habitual, tenho o Telmo e o Pedro, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. E como convidado, temos
Tarde.
o Hugo, da Elon Next. Boa tarde. E como é
Boa
boa
tarde, César.
política, é simpático começar pelos convidados, Pedro e Telmo. Lamento.
Claro, claro.
Hugo, obrigado mais uma vez por estar cá connosco. Pedia para começasse por explicar o que é a Elon Next. Aliás, para quem vê Exame Informático e a TV, ainda há pouco tempo fizemos uma reportagem sobre uma empresa que ainda se pode considerar startup, ou já não.
Eu, se calhar, vou dar a envolvente da startup
Sim.
e vocês vão perceber que realmente não é uma startup propriamente dita. Portanto, Elon Next nasce dentro do grupo Petotech, que é um grupo
Sim.
com 40 anos de existência, e como o Petro pode iniciar no nome, portanto, é uma empresa que nasceu há 40 anos e sempre se dedicou àquilo que são tecnologias do retalho de combustíveis fósseis. Portanto, é muito normal, não para nós, imagino eu que somos utilizadores do veículo elétrico ao dia de hoje. Mas até há bem pouco tempo, portanto, era perfeitamente natural cruzarmos, portanto, com tecnologia do grupo Petrotec, seja ao nível das bombas que equipam a maior parte dos postos em Portugal, ao nível dos sistemas de pagamento que equipam essas bombas, portanto, os terminais de pagamento outdoor, portanto, tudo aquilo que vem de tecnologia a nível de retalho de combustíveis fósseis, quase de certeza que se está em Portugal, foi o grupo Petrotec que desenvolveu, fabricou e que mantém precisamente esses equipamentos funcionais. Claro que há bem, portanto, num passado recente, em 2018, era por demais evidente para onde é que a mobilidade ia, portanto, começavam a aparecer as grandes metas de descarbonização e as grandes intenções. E o grupo, em 2018, resolve, portanto, apostar em vários vetores energéticos, nomeadamente a eletrificação da mobilidade, e, portanto, toma a decisão de formar uma parceria com um gigante asiático, a Zerova, e de partilhar uma plataforma, comum de potência. Portanto, essa parceria ao dia de hoje, portanto, é cada vez mais estreita, e posso anunciar, já temos feito, não anúncios formais, mas temos feito bastantes
Sim.
contratações e, portanto, isso é por demais evidente nas redes sociais, mas vamos ter a fábrica de carregadores a produzir na Póvoa de Lanhoso já em março, portanto, a fazer o uptake de produção, esperamos chegar já a julho com uma capacidade produtiva de 3 mil carregadores ao ano, portanto, feitos no norte de Portugal.
Ou seja, 3.000 carros feitos cá.
3 mil carregadores feitos cá e, portanto, dada a parceria que temos, portanto, estes são escoados tanto via Elonex, que é precisamente a cara descarbonizada do grupo Petrotec, portanto, a tal startup que o Sérgio referiu, e também para o parceiro Zerova, do ponto de vista também das vendas que faz no continente europeu. Sim.
E aqueles, porque já há algumas pessoas mais atentas, o Telmo é o nosso super atento nestas coisas. Já há carregadores com a vossa marca ainda a operar na nossa rede pública. E esses são produzidos cá ou ainda são produzidos com o vosso parceiro?
A produção cá só começa em março, portanto,
Ok.
a produção que temos ao dia de hoje ainda é feita em Taiwan. Portanto, a partir de março, todas as referências que comercializamos na Europa passam a ser feitas na Europa, portanto, especificamente em Portugal.
Sim.
Já agora, pegando só nesse ponto agora dessa produção, é expectável que venhamos a exportar Elonex para a Europa e para o estrangeiro ou é só para consumo nacional? Nós ao dia de hoje já exportamos, Telmo, Elonex, portanto, para o resto da Europa. O que acontece é que precisamente a
É
produção ainda é
produzido lá.
feita fora de Portugal. O que acontece precisamente a partir de março é que já os canais que temos na Europa e até já vendemos carregadores, inclusive para fora da Europa, que comecem a ser precisamente satisfeitos com produção nacional. Para além da produção propriamente dita, também já colaboramos e já temos desenvolvimento a nível da tecnologia de pagamentos nos postos e também parte das comunicações também é nossa.
Ok. Ainda há pouco tempo vocês anunciaram o lançamento do, salvo erro, H2 480, assim é? Portanto, estamos a. Corrijam-me se estiver
Isso é
errado.
um
Não é o
problema,
hidrogênio.
César. Não é o
Não.
hidrogênio. Pois, isso é um problema que me dá calafrios. Talvez a fábrica, ao trocarem para a fábrica de Portugal, trocarem o H2 para E2, E1, seria Isto
uma
era
boa.
a provocação, Pedro.
Isto era a provocação. Isto era a provocação que falámos antes. Isto era a
Ok,
provocação.
vamos falar dos 480 kW. Sérgio,
Sim.
desculpa, ias fazer
Não, é
a
só perguntar
pergunta.
se este posto já está de facto disponível e se será instalado em Portugal, se não está, pois.
Este posto já está disponível. tendo em conta a pergunta do Telmo, eu tenho dúvidas se o primeiro 480 Elon Next vai ser instalado na Roménia ou em Portugal. Vamos ver, estamos à espera do facto do site que o vai receber, tem que estar pronto.
Quer dizer que já existe. Já há vendas para Portugal e já está disponível para os operadores o colocarem na nossa rede.
Exatamente. Nós achamos que é um modelo muito prometedor, porque nós, e vocês melhor que ninguém, porque veem também o panorama da evolução da mobilidade elétrica, cada vez mais caminhamos para uma necessidade de hubs, de carregamento, e portanto o nosso 480 aquilo que permite é maximizar aquilo que é potência disponível por metro quadrado. Portanto, quando temos áreas limitadas para ter hubs, queremos aproveitar o máximo possível dessa área para instalar potência. E este carregador é um carregador que, ao contrário de outros modelos alternativos no mercado, permite no mesmo cabinet ter precisamente os 12 módulos de 40 kW precisamente no cabinet onde fazemos o carregamento também. Portanto, é um cabinet com 480 kW de potência que permite carregar 4 veículos ao mesmo tempo. E, portanto, permite maximizar ou minimizar o footprint, a área ocupada pelo carregador, permite jogar aqui com uma alocação dinâmica de módulos entre os 4 veículos que estiveram a carregar em simultâneo. Imaginemos que chegamos com o veículo, há uma requisição de muita potência. Com o evoluir da curva, eu vou libertando módulos de potência do carregador e dinamicamente, automaticamente, o carregador consegue alocar esse módulo a um carro que chega de seguida. Portanto, é uma arquitetura bastante interessante. Para além disso, o próprio carregador, do ponto de vista de conveniência, e cada vez estes hubs vão ter mais serviços laterais, portanto, que promovem a paragem nesses hubs, passam a ser pontos de destino e com serviços secundários de conveniência. É um carregador, portanto, que tem dois ecrãs de 21.5 polegadas, dois ecrãs de 7 polegadas de interação e, portanto, nos ecrãs de 21.5, os nossos clientes, os operadores, portanto, têm toda a munição necessária para mobilizar campanhas de fidelização, conteúdos, aspectos promocionais, portanto, através de um back-end muito customizado precisamente para este tipo de ações.
Estamos a ver a imagem do carregador. Se eu bem entendi a descrição, quer dizer, este único aparelho, o que estamos a ver na imagem, estão esses 12 módulos dentro desta caixa, dentro deste armário, por assim dizer, ou não?
Exatamente. Nós não usamos uma arquitetura que é tem muitas justificações para ser usada, que é usar um armário remoto de potência escondido a algures. Não, nesse carregador estão os 12 módulos de potência de 40 kW.
Okay. Aqueles braços mexem, certo? São extensíveis.
O carregador tem 4 braços com um sistema de cable management que, portanto, permite uma mobilização mais facilitada do cabo, precisamente.
A logística de instalação deste carregador e com este tamanho de cabo, acho que para o utilizador é muito funcional, não é?
Portanto, não, ou seja, isto estiver assim num local, serve 4 lugares de estacionamento.
4 lugares de estacionamento sem ocupar muito espaço.
Ou seja, é um hub no carregador. Não nossa realidade.
Só tem um ecrã virado para um dos lados. Aquele ecrã grande só está virado para um lado, ou tem outro do outro lado.
Tens precisamente outro do outro lado, Pedro. Sim. Tem outro exatamente outro igual.
Sim. E leitor de cartões, tudo.
Tudo.
Sim, tudo a duplicar.
E obviamente também já tem... Diz-te.
Ele é tipo simétrico, não é? Tem as mesmas tomadas, tem do lado de cá, tem do lado de lá. Portanto, isto são 4 lugares em forma de matriz. Frente a frente, dois a dois.
Sendo totalmente frontal do ponto de vista de configurações, há um aspecto que difere. Portanto, o carregador, na sua configuração máxima, consegue ter 2 cabos de 300 amperes e 2 cabos de 500 amperes, ok? Portanto, esta é a assimetria que temos. Podemos ter um cabo de 300 e de 500 virados para uma face e os outros dois, de forma simétrica, virados para a outra. Embora os 2 cabos de 300 amperes consigam fazer um boost temporário a 500 amperes. Isto porque nós temos um controle muito fino da temperatura do cabo de 300 amperes e ao dia 2 já se consegue precisamente fazer um derating do cabo quando chegamos ali aos 80 graus. Portanto, quando chegamos aí aos 40% da bateria, se partimos do zero, o cabo normalmente aí já está numa fase de aquecimento, o 300 amperes, já está numa fase de aquecimento que implica o derating a 300 amperes e depois segue na fase de amperagem dos 300 amperes até ao final da carga.
Até ao final.
Isto é uma coisa muito interessante para os operadores, como vocês sabem, porque os operadores, porque têm que manter um parque de carregadores durante uma altura em que ainda é difícil monetizar o carregamento, porque a frota ainda não permite isso, quanto menos OPEX temos, melhor. E, portanto, cabos com arrefecimento líquido, inerentemente são sistemas mais complexos e mais propensos a avarias, portanto, isto possibilita usarmos e chegarmos a amperagens de 500 amperes sem um cooling líquido ativo.
Ok. Qual é o pico de potência por tomada, por cabo?
Depende da bateria do carro.
Sim, sim, mas...
Os 500 sim. serão os 400, não é?
Em teoria, se tivéssemos um carro de 800 volts, tipo o Zeekr, foi lançado um Zeekr, vi essa notícia para aí há 3 dias, um Zeekr 007,
sim.
Que consegue carregar a 400 kW, se não me engano.
Sim.
Portanto, basicamente, num carregador que tenha cabelagem de 500 amperes e com uma arquitetura de bateria de 800 volts,
500, chegamos 500 precisamente vezes 8,
aos...
Sim.
Aos 400
kW, precisamente. 40, aos 400 kW. 5 vezes 8. 400 kW. Obviamente o carregador também já está preparado para pagamentos, mas, terminal portanto, de pagamento, certo? Tem essa opção.
Aliás, na fotografia que o Sérgio mostrou, Pedro, vês lá um terminal de pagamento mais em baixo. Ali do lado, na plug da esquerda, ao lado direito da plug da esquerda, tens o terminal de pagamento, se não me engano.
Ok.
Exatamente.
Ok. Muito bem, portanto o posto tem um total de 480 e pode entregar 400 kW de pico ele dá 400 e 800 volts, é isso? E até 500 amperes de intensidade. Pá, isto é um monstro. Isto é uma pequena cidade, uma pequena aldeia de energia elétrica.
O aldeia fica sem energia elétrica também.
O aldeia fica sem energia elétrica.
Vemos que isso não acontece.
E não precisam de baterias, portanto, isto é direto. Não usam baterias, não é? É direto
não,
à
não usamos
à linha.
Baterias.
Okay,
nós, enquanto Elonex, trabalhamos com soluções de laterais de baterias. Uhum. Em Portugal não temos muito esse costume, mas em Espanha, porque há determinados incentivos e obrigatoriedades, portanto as soluções de baterias são mais procuradas, até porque existe mais flexibilidade, como é que eu vou dizer isto? Até porque não existe, portanto, uma framework como existe em Portugal, do ponto de vista de MOBIE, portanto em Espanha a coisa é mais, o modelo é menos estabelecido, chamemos assim, e, portanto há ali um conjunto de procura de soluções, também para adiar o investimento em ramais, etc, e, portanto procuram-se muitas soluções de bateria, sim. Muito mas bem. Não tem uma... Aliás, não tínhamos espaço, Sérgio. Já temos ali 12 módulos de 40 kW, portanto não cabe uma bateria.
Isso é difícil.
E em Portugal, quais são os postes que mais há procura? Já é uma curiosidade. Quais são os postes que mais, em termos de potência ou de tipologia, os operadores quais os que mais procuram?
Estás-me a perguntar
no vosso, caso. Sim. Quem instala postes vossos cá em Portugal, que é que procura mais?
Acima de tudo, carregadores de 120 kW. Porquê? Porque o nosso modelo de 120 kW, o cabinet do modelo de 120 kW é extensível a 180 e, portanto, trabalha numa arquitetura de 950 volts. Portanto, está preparado para, no futuro, com uma transição para carros de 800 volts, portanto, ter ali uma facilitação de potência interessante. Claro que ao dia 2, portanto...
Este nós estamos a mostrar agora.
Esse é um carregador de 60 kW. Esse é de 60 kW.
Sim. Mas está lá à frente o de 120 mais lá à frente.
Mais lá à frente, verdade. Não é?
Aqui, bom olho, Telmo. É mais gordinho, é mais 60... gordinho que os de cá, precisamente.
Exatamente.
Se for preciso, o Telmo diz os nomes desses carregadores. Diz os números. Não vamos provocá-lo, senão ficamos mal vistos.
É um olho de sniper. Se vocês repararem, o carregador mais ao fundo, portanto, é um carregador que tem os módulos na horizontal, daí ser mais gordinho, chamemos assim. Outros carregadores são mais finos porque têm os dois módulos de 30 kW, são carregadores de 60 na vertical.
E estes carregadores cada vez mais são instalados com duas tomadas CCS, portanto o Xademo, ou como é que está essa procura a nível dos operadores?
Essa é uma boa pergunta, sim.
Eu posso-vos dizer que o Xademo está, do que vemos, do ponto de vista de procura e também porque estamos associados a empresas de serviços, já há intenção e já há procura para serviços em que há substituição de cabelagem Xademo nos carregadores.
Para CCS.
Portanto, carregadores com uma CCS e um Xademo, os clientes já nos pedem a troca do cabo Xademo.
Sim, potenciar a utilização do posto, não é?
Sim. Aliás, a norma agora é, se tivermos um hub com vários carregadores, efetivamente um dos carregadores ainda se tem a Xademo, precisamente. Agora, já não são aqueles hubs em que tínhamos 3 ou 4 carregadores e que efetivamente todos tinham tomado a Xademo, nem pensar.
Exatamente. Eu só conheço um Elonex que tem Xademo, que foi no primeiro hub que instalaram ali no aeroporto de Lisboa. onde colocaram vários, e só um é que tem CDMO. A nível nacional, pouco conheço que tenham CDMO. Mas tenho uma questão técnica já agora que eu nunca vi nos vossos carregadores ainda, mas se forem exportar, principalmente para a Alemanha, estão a pensar em colocar contadores DC visíveis para os utilizadores?
O E-Trest PTBs. Os medidores DC na Alemanha é obrigatório, porque senão não conseguimos ter o produto no mercado.
Entendi, lá, sim.
Os nossos carregadores no cabinet novo, aliás, o cabinet que vai ser precisamente produzido e disponibilizado a partir da Póvoa Luminosa, já temos, portanto, os espaços para os mostradores dos medidores DC, e é já uma opção que os carregadores disponibilizam, portanto, os medidores DC. Em Portugal, porque não temos, aliás, tudo o que seja extra-Alemanha, como não há legislação ainda definida para o mesmo, portanto, é uma opção, mas nós conseguimos disponibilizar.
Uma questão agora, nós falamos aqui muito do AFID, não é? Temos falado muito do AFID, na questão de passar a ser obrigatório em determinados postos, acima de 50 kW, salvo erro, pagamento com cartão, crédito em multibanco, e como vocês também são muito especialistas na área dos pagamentos, já começaram a sentir essa procura? Ou é um bocado aquela ideia, queremos saber se vamos fazer à portuguesa, à última da hora, no último minuto, ou se vamos começar a preparar as coisas com alguma antecipadamente?
Então, se calhar em Portugal temos a idiosincrasia da MobiA, portanto é uma arquitetura diferente do que existe lá fora. Basicamente, em Portugal há várias formas de fazer o pagamento em carregadores. Uma forma muito habitual é ter em Portugal, o que vamos ter na prática, a MobiE não é responsável pelas transações bancárias, portanto, teremos que ter uma das aproximações, é um back-end que se liga, por sua vez, ao back-end da MobiE, e é responsável por lidar com essas transações bancárias. Portanto, já estamos muito adiantados, portanto, lá fora já há casos em que nos pedem terminais de pagamento, portanto, integrados. E em Portugal vemos os operadores já muito preocupados e com ações concretas para ter tudo pronto para disponibilizarem os terminais de pagamento em abril. Certo?
Em abril.
Okay. Do vosso lado, não vê qualquer problema em que isso seja colocado. Não,
tecnicamente é simples?
Tecnicamente é simples.
Há uma versão mais complexa e uma versão mais simples. A versão mais complexa é quando nós temos, enquanto disponibilizadores ou enquanto quem disponibiliza a tecnologia de carregamento, que integrar com diferentes terminais. Quando há aqui um machine to machine, e como vocês podem imaginar, existem muitos terminais no mercado, portanto, nós podemos chegar ao limite de ter que desenvolver integração machine to machine com estes vários terminais. A aproximação mais imediata é deixarmos esta responsabilidade de lidar com o terminal num back-end lá em cima. Portanto, basicamente o carregador não vê o terminal. Eu basicamente chego ao carregador, autorizo o meu cartão, o meu cartão bancário, essa comunicação vai diretamente para o back-end verifica que eu tenho condições de pagar o ato de carregamento, depois há uma comunicação com o carregador, sim senhora, podes começar o carregamento. Portanto, a grande questão aqui é a forma como se quer fazer. Várias formas alternativas de o fazer já existem e funcionam de forma correta e bem. Sim.
Muito bem.
Sérgio, há outros carregadores, nós estamos aqui a focar estes da rede pública ou aqueles públicos, mas há outros dois carregadores que a Elonex tem, que disponibiliza, que também são muito interessantes, aqueles dois de 30 kW, um portátil e um mais... diria, chamava-lhe doméstico, não é? Tem duas tomadas, uma possibilidade também de duas tomadas de 30 kW. Há algum sucesso? Onde é que vocês têm instalado esses tipos de equipamentos?
Coincidentemente, em Portugal o de 30 kW móvel não temos vendas, temos vendas no UK, são muito utilizados, por exemplo, para frotas de transporte, serviços de shuttle, etc. Portanto, há alguma procura no UK para esse tipo de modelo. Já o modelo de 30 kW wall, achamos que é realmente para onde o mercado começa a caminhar. Ao invés de termos um carregador de 22 kW na parede e que o carro simplesmente não consegue fazer nada com aqueles 22 kW que lá estão, tendo um carregador DC de uma potência mais limitada, por exemplo, 30 kW, poderemos, de alguma forma, conferir uma capacidade de carga mais interessante para o utilizador final.
Sim.
hotéis,
isso é interessante, mas,
mesmo
exatamente.
Centros comerciais, faz todo o sentido, né? Deixamos de estar limitados pelo carregador interno do carro.
Exatamente.
E todos o podem utilizar.
É porque os 22 kW dos carregadores AC são muito enganadores, não é? Porque na prática depois há muitos carros que não suportam esses 22, outros
está
não suportam
lá a potência e não está a ser utilizado.
Eles vão ser utilizados.
Basicamente, muitas vezes é isso que acontece.
E portanto com o DC esse deixa de ser um problema, mas é em termos de, não sei se sou consegue-nos dar essa informação, em termos de custos é muito diferente ter um carregador AC ou um carregador DC, desta gama de potências, obviamente, que é muito diferente quando vamos para as potências mais altas, mas nesta gama é muito diferente.
É, ainda
presumo que seja, não é? Sim.
Ainda, eu não vou entrar em números concretos, porque se calhar o número nem é por aí, né? É porque o número não está, sim, correto, mas posso-vos dizer, para mim a grande questão nem é o carregador DC ainda ser consideravelmente mais caro, é a evolução que nós vemos do ponto de vista destes carregadores DC formato wall, e o preço efetivamente começa a descer, e as pessoas começam efetivamente a perceber que aqueles 22 kW, como estavas a dizer, Sérgio, são muito enganadores, não estão a fazer nada. Aliás, já começam a não haver modelos de carros que aproveitem precisamente aquele tipo de potências em AC, nomeadamente o Zoe, etc.
Sim.
E portanto é uma trajetória que achamos que no futuro próximo vai acontecer.
Eu ia pegar nesse ponto da inovação e desses carregadores portáteis, principalmente em regime doméstico ou em regime empresarial, essas wallbox, vocês já começaram a pensar V2H, V2X, com DC, via Xademo? Ou seja, eu acho que a próxima evolução vai ser podermos ter esses carregadores em nossa casa, podermos alimentar a Xademo? Nossa casa. Em Xademo já havia, mas em CCS existe um ou dois modelos e também tem preços assim um pouco proibitivos, mas não precisamos de tanta potência para um carregador desse em casa, pode ser um de 15 kW tal, para fazer o V2X do carro alimentar a casa e a casa alimentar o carro, serve 12 kW em DC, já viram potencialidade desse mercado e já exploraram o V2X?
Telmo, potencialidade, eu posso dizer que já começamos a investigar, mas eu vejo a coisa muito localizada na Europa, por exemplo nos Países Baixos, já ia dizer Holanda, era melhor portanto, nos Países Baixos começa a haver iniciativas muito interessantes a nível municipal com o V2G, mas parece, no nosso entender, do ponto de vista da aposta comercial, ainda nos parece muito embrionário, mas começas a ver efetivamente estratégias e iniciativas concretas em determinados países, tendo em conta o V2G. Portanto, é uma coisa que promete, é uma coisa que irá inerentemente
acontecer. Mas não é um bocado a ideia que promete para aí há 10 anos, não é? E depois não... Eu lembro de ir a apresentações de V2G na Holanda, precisamente, não sei se não foi há 10 anos, provavelmente sim, com o Nissan Leaf, com o Xademo, etc. E depois,
mas sério,
e
se facto, calhar é...
E há, de facto, situações comerciais, inclusivamente, em alguns países, não estou a dizer que... mas não parece terem crescido muito, não é?
Mas às tantas estamos num sweet spot do ponto de vista de 1.1% do ponto de vista tecnológico, e agora é que começamos a ter uma framework legal que consiga encaixar o V2G, ou pelo menos sensibilidade para isso e para mudar, porque começamos a ver que temos restrições do ponto de vista de rede, começamos a ver o uptake do ponto de vista do mercado de carros elétricos, e agora temos que arranjar soluções. Portanto, se calhar agora temos as condicionantes envolvente de procura que vão obrigar o stakeholder, se calhar, ou o decisor público, a readaptar aquilo que é framework legal para incluir precisamente a inserção ou injeção de eletricidade na rede. Acho que será mais por aí do que propriamente pela tecnologia.
Sim, e com a evolução das redes inteligentes também é fundamental para isto funcionar, não é? No caso, por exemplo, eu lembro-me de ter ido ao Japão para ver uma solução dessas, e eles lá foram um bocado obrigados a ter essas e outras soluções de quando a central nuclear deixou de funcionar, né? E portanto o V2G lá é uma realidade, muito porque foi necessário, portanto foi uma necessidade.
Tem que ser para uma realidade de muitos veículos num local, só quando temos mesmo muitos veículos
e
frotas ou algo que há uma massificação de veículos elétricos naquele local, é que vale a pena instalar um sistema deste, pelo menos por enquanto. Pelo aquilo que eu percebo disso.
Temos aqueles pilotos que já tivemos na Ilha da Madeira.
Sim, na Ilha da Madeira, nos Açores.
Porto Santo.
No Porto Santo. E que funcionam muito bem.
Mas no Porto Santo era AC, curiosamente. Era AC, não era DC. O V2G. Na altura a teoria que era muito mais barato fazer V2G com AC, porque não era necessário potências muito altas e, portanto, era por aí. Hugo, só para terminar, assim, em termos de futurologia, Quais são as tendências que
Eu a semana passada acertei na minha futurologia. Vamos ver se o Hugo consegue fazer melhor. Né?
O que é que, mas ele tem a vantagem de... Ele vai dizer que as melhores soluções são aquelas que eles estão a desenvolver e, portanto, pode manipular.
E já as conhece. Pode e nós manipular não. Tem essa grande vantagem, exatamente.
Baterias nucleares já perdi, portanto...
Mas, em termos de tendências, Hugo, o que é que vem mais na história dos carregamentos? Será o aumento da potência? Fará sentido continuarmos a aumentar assim tanto a potência? Eu percebo, por exemplo, o vosso sistema, 480 kW, mas para 4 para mangueiras, para simplificar. Ou seja, um género de um hub numa única máquina. Mas toda a gente fala de potências elevadas, toda a gente fica entusiasmada com carros a carregar em 5 minutos, mas fará sentido isto que realmente será a tendência ou nem por isso? Ou existirão outras coisas que está a ver a acontecer mais facilmente?
Eu, sinceramente, do ponto de vista tecnológico, já levamos por garantido que o problema não será o incremento da potência no ponto de carregamento. Sim. Portanto, já vemos megawatt chargers, ainda há pouco tempo vi notícias de 3 megawatts, portanto, mais uma vez, o elefante no meio da sala é o veículo, não é? Sim. Não são os sistemas de carregamento.
E se calhar disponibilizar potência na zona, não é?
Sim. Precisamente. Começam a haver coisas muito interessantes e começamos a ficar muito atentos, até porque começam a ter números ou performances bastante atrativas. Uma delas é a carga indutiva, portanto sem fios. Já temos sistemas com carga até 22 kW e com performance nos 90% a 95% do ponto de vista da carga, portanto começam a ser números bastante...
Eficiência, é isso.
Eficiência, exatamente, eficiência. E depois, no nosso entender, tirando esta parte da potência e não pegando no carro, portanto toda a evolução do ponto de vista de solid state e baterias de sódio e todos os elementos da tabela periódica, porque há potencial para tudo... há muito a fazer do ponto de vista de tornar atrativo e tornar a experiência de carregamento mais interessante. E, portanto, aquilo que vamos ver nos próximos tempos será um plug and charge massificado, o V2X muito mais bem trabalhado, o modelo de conveniência à volta do hub também muito mais bem trabalhado, porque vamos também chegar à conclusão que grande parte da sustentabilidade do hub do ponto de vista económico vem destas atividades laterais que se podem aliar, portanto, precisamente à atividade de carregamento. Portanto, eu não quero ser um desmancha-prazeres, mas se calhar nós já temos um bocado acesso àquilo que será o futuro agora. Agora vamos é montar estes diversos legos e perceber aquilo que é mais interessante do ponto de vista do utilizador final. Mas os legos começam a estar aqui. Não se vai inventar a roda e já é muito evidente por onde é que vamos. E a grande limitação será sempre o veículo. Portanto, não digam mal dos senhores dos carregadores, porque muitas vezes o problema não está no carregador, precisamente.
Está bem. É agora que dizes que sempre carregas no Elonex, não consegues, não funciona, não. Não nunca aconteceu.
Não, por acaso, até hoje não tive problemas com o Elonex e gosto bastante daquele balanceamento de potência quando estão dois veículos a carregar e sai um deles e a minha potência sobe. É sempre interessante ver que aquilo não faz... um balanceamento 50-50, mas é dinâmico.
É dinâmico. Muito bem. Hugo, muito obrigado. Eu sei que ainda tens que lá ir para o Porto, não é? Portanto, uma viagem ainda complicada.
Agora vou pôr a conversa em prática. Vou para o Porto de carro elétrico.
Era bom que nós temos falado muito. Bom era dizeres agora. Olha, tinha-se quantos clientes que vão instalar postos
isso,
na
isso é que era a notícia. Isso é que era a notícia. Era. Olha, há um, só para um, eu tenho não sei quantos que vão aparecer. Isso é que era a notícia.
Mas, já agora
mas eles vão aparecer.
Já espero não perguntar se isso.
Eles vão aparecer.
Exatamente. O mercado está muito ativo e as intenções são muito palpáveis, mas mais uma vez. E Portugal, se calhar, não é. Até é um bom aluno da Europa relativamente a licenciamentos, etc. Porque há países que estão muito pior que nós do ponto de vista da disponibilização de potência a pontos de carregamento. Eu por acaso tive acesso às estatísticas de Espanha há umas semanas.
Isso.
Espanha espera 2 anos.
Não, mas isso são coisas que nós não podemos dizer aqui, porque...
Não, enquanto... isso é tudo mentira.
Isso é tudo... Não.
É tudo mal.
Para nós o carregador tem que aparecer e está ligado.
Certo.
Okay?
Mas há grande... Do ponto de vista dos operadores, que é aquilo que nós podemos falar, porque é realmente,
sim, claro.
são realmente os stakeholders com quem interagimos... há muita movimentação, há muita intenção e há pessoas muito competentes à frente destes operadores, portanto aquilo que podemos esperar são, são coisas muito interessantes no futuro e que facilitem a vida a pessoas como eu e vocês que têm que fazer uma viagem de 350 km daqui a 15 minutos.
Okay. É fundamental mesmo nas autoestradas, na A1 e nessa que
sobretudo vais fazer, na A1,
é,
sim,
mesmo, é muito importante que isso, que apareça.
Muito obrigado, Hugo, por este tempo. Certamente voltaremos a falar. Foi um prazer. E boa viagem. Obrigado, espero que não haja filas nos postos.
Não, nesta hora de certeza que não. Obrigadíssimo. Pedro, é um prazer.
Obrigado.
Deus, obrigado. Polo positivo. Começamos sempre pelo positivo. Somos uns queridos. Vamos começar pelo positivo outra vez. E o polo positivo. Sim, Pedro.
Então, temos aqui, é óbvio, esta semana aquilo que nós vamos falar da descida de preço e da concorrência que começa-se a sentir muito forte e temos aqui carros que baixaram de valores muito, muito, muito fortes, não é? Temos aqui, sim, o Renault Megane, nós estávamos Megane. Antes...
E olha, mais uma vez adivinhamos, nós num dos últimos volts do ano passado, não é? Era uma das, sim, tendências que nós apontávamos para este ano e era aumento da concorrência e descida de preços. E está a acontecer. E desta vez não foi a Tesla a começar, porque a Tesla muitas vezes é acusada por uns e por outros de andar aqui a baixar muito os preços do mercado. Para os clientes, claro que não. Eu, quanto mais baixo, melhor. Mas foi a Renault com o Megane E-Tech. E é curioso que o Luca de Meo, CEO da Renault, ainda há poucos meses dizia: eu não vou entrar em guerras de preço. Não sei se recordam disso, nós até acho que comentamos aqui no voo.
E se lhe perguntares, ele não entrou em guerras de preço, fez uma reposição, um reposicionamento do produto no mercado, portanto ele nunca vai assumir isso, não é? Como nenhum, sim, fabricante o irá assumir, mas
eu tenho esperança que ele não esteja a entrar na guerra de preços, ou seja, que isto esteja a acontecer porque verdadeiramente os custos de produção estão a baixar. E tem havido alguns sinais nesse sentido, nomeadamente, sim, problemas na cadeia que desapareceram já em grande parte, que vinham do Covid e antes até dos problemas dos semicondutores. Portanto, vai na volta. É bom que esta descida de preços não seja só por uma guerra, que seja mesmo uma consequência da cadeia de produção estar mais eficiente.
Da cadeia de produção, sim. O E-Tech passou para um preço de 32.990 com uma bateria, sim, de 40 kWh.
Sim.
Para um carro.
Passou a ser um dos carros mais baratos do mercado, não é?
É.
Apesar de ser um carro bastante tecnologicamente evoluído, muito evoluído.
E é um veículo com dimensões consideráveis, é um veículo, sim, familiar, dá perfeitamente para uma família e já tem uma autonomia que deve andar ali real, na casa dos 250.
Sim, sim, sim.
Não deve aí, fugir, sim, muito disso, talvez um bocadinho mais até. É um carro que já está muito competitivo. Precisamos de modelos com preços inferiores, claro que isso terão que aparecer. Mas para este veículo está perfeitamente enquadrado naquilo que é a comparação com os veículos a combustão. Totalmente, sim, sim, enquadrado.
E tem, acho que também tem muito a ver com a questão da Space, que eles vão lançar, não é? Que é um pouco maior, é a mesma plataforma,
Scenic,
mas
é
um carro.
O
Scenic, desculpa, eu disse Space, Scenic, mas era Scenic. Scenic, portanto, um carro um pouco maior do que este, mais próximo do Ari. O Ari, o Megane E-Tech e o Scenic utilizam a mesma plataforma, para quem não está muito dentro do assunto. E, portanto, também os preços que anda-se a falar do Scenic, pois ficavam demasiado próximos deste Megane E-Tech, não é? E, portanto, fazia, sim, sentido, se calhar, em termos de segmentação da Renault, dos modelos que a Renault tem, baixar o preço do E-Tech.
Mas nós estamos a concentrar tanto no Model Y como no E-Tech, mas houve outras descidas e há outros reposicionamentos que estão a ser feitos.
A MG parece que tornou padrão os preços promocionais que estavam a fazer no final do ano, não é?
Falamos disso também.
Passaram a ser permanentes, ou pelo menos até março. Não sei se recordam daqueles anúncios da Moviflor, que era sempre 50% de desconto até o final do mês, mas era todos os meses, e portanto a campanha era sempre assim. Esperemos que seja assim um pouco que aconteça com a MG. A Volkswagen também fez, está a fazer. E estamos a falar de descontos, não é de 500, nem de 1000, estamos a falar de descontos de 3, 4, 5 mil euros. Estamos aqui, descontos grandes. A Peugeot também está com uma promoção com o Depo 208, portanto, há aqui uma série de passos e também está, se calhar está muito relacionado com os novos modelos que estão a chegar, o SC3 que está mesmo à porta, está quase a entrar no mercado, já se pode comprar, portanto, tudo isto está a mexer, ainda bem.
Sim. E ainda não chegámos, ainda não temos a certeza de qual vai ser o apoio estatal para este ano, onde sabemos que vai diminuir, temos ali uma ideia que já foi dada pelo Ministro na Assembleia da República, mas isso também pode fomentar um pouco mais estes descontos, não é? Depende do posicionamento que for colocado o incentivo, não é? Para termos acesso ao incentivo, pode fazer com que as marcas baixem mais um bocadinho. E era assim que deveria ser utilizado o incentivo, um pouco nessa perspectiva, não é? Já falámos sobre isso várias vezes.
Com incentivo, um Meganetec, por exemplo, pode ficar abaixo dos 30 mil euros, não é?
Isso era o que eu estava a tentar dizer. Se o incentivo for, por exemplo, 30 mil, é claro que vai haver uma pressão enorme sobre a Renault para que coloque este carro nos 30 mil euros. E o incentivo acho que deve funcionar um pouco assim também.
Forçar um bocadinho as marcas a baixarem o preço, baixar o teto máximo.
Não é esse o principal objetivo. Não pode ser esse o principal objetivo, porque não é isso que o incentivo é. Mas se calhar pode também forçar isso, como já o fez no passado.
Nós
recordamos da Alemanha, onde até a Tesla fez um
preço especial.
Um preço especial para esse veículo.
Ok. E agora para o negativo. Negativo. Negativo, escolhemos aqui uma coisa que bate muito no meu coração. Por isso não quero ser eu a dizer, porque senão fico entusiasmado. Fake news, não é? É um bocadinho isso.
Infelizmente não é tão fake news quanto isso, porque realmente a parte específica, a Nissan confirmou que uma bateria de 40 kW para substituição no Nissan Leaf custa 14.713 euros. 40 kW, 14.713 euros.
Sim.
Para fazer toda a substituição já com IVA 19.014 euros.
Sim.
Isto, senhores da Nissan, as baterias abrem-se, trocam-se uns módulos lá dentro.
Isso é que é interessante, porque eu próprio, nós sabemos que nesse caso em particular, não sei se não podemos estar aqui a divulgar questões, pessoas que publicaram a questão em particular, sem pedir autorização do visado, não é? Mas parece que esse problema será resolvido com uma reparação da bateria fora da Nissan, não é?
Sim, a informação que nós temos e já sabemos que isso está o veículo já está numa oficina especializada. Fora da Nissan, especializada, que já fez isto em muitos veículos e obviamente os valores não vão ter nada a ver com isto. O Telmo seguramente sabe tecnicamente mais do que pode nos explicar isso, não é?
Sim,
a ideia é que não é preciso trocar uma bateria inteira como se hoje em dia troca um telemóvel só porque rachou aquele ecrã. Também trocamos aquele ecrã. Aqui eles abrem a bateria numa outra oficina também especializada, trocam os módulos que é preciso trocar, avaliam tudo, montam, o carro fica a andar normalmente como sempre teve. Aqui eu presumo um pouco que a marca não queira fazer este tipo de serviço e portanto...
Mas o engraçado é que a marca faz esse tipo de serviço. Eu já vi a marca fazer esse tipo de serviço aqui em Sintra. Já fizemos uma reportagem sobre isso.
A Nissan foi das primeiras em Portugal a formar os seus concessionários na reparação de baterias.
Exato.
Nós recordamos disto. Portanto, não percebo. Se calhar... Eles vistos formou em trocar baterias e não em trocar...
Não, porque eu já vi. Eu já vi com estes olhos que a terra há de comer. Já fiz uma reportagem sobre o assunto aqui na Caetano Power, será? Em Sintra. E há outros. Sim. Eu já o vi. Assisti ao processo de reparação de baterias com troca de módulos e com troca de, nem sempre são os módulos, às vezes são componentes eletrónicos, vi as duas situações. Portanto, fazem. Agora, porque é que neste caso em particular ou noutros casos não estão a fazer? Não sei, se calhar diagnosticaram que não compensava. Às vezes há situações em que há muitos módulos estragados ou muito, não sei. Há
questões particulares que desconhecemos, obviamente.
Nós desconhecemos, mas que há reparação das baterias, há. E as marcas também têm de fazê-las, não faz sentido que não façam.
O pior disto tudo, Sérgio, é que, obviamente, esta fatura que andou a circular por todo lado e chegou à televisão e tudo, ficou, na memória das pessoas, e agora dificilmente nós vamos conseguir ter o mesmo nível de transmissão desta notícia quando o utilizador disser, olha, em vez dos 19 mil eu gastei 500 euros ou 700 euros, não tenho ideia, nós não temos, não sei, Telmo, se tens, mas eu não tenho ideia de qual será efetivamente o custo, mas é desta ordem, seguramente. Portanto, isso não vai ser notícia, ou não vamos conseguir transmitir ao mesmo número de pessoas.
Além que tudo fica no mesmo saco, como tudo na vida, nem todas as baterias são iguais, estamos a falar de tecnologia de, basicamente, de primeira geração, não é?
Exatamente.
Sem refrigeração das baterias, sem outro tipo de células, e, portanto, é importante as pessoas perceberem que as baterias evoluíram muito, e só, para manter na mesma marca, não é? A bateria do Nissan Ariya atual não tem nada a ver com a bateria do Nissan Leaf, e, portanto, mesmo nada a ver, e essas avarias, portanto, à partida são também mais típicas da... Sim.
E aquela frase típica que uma andorinha não faz a primavera, não é um caso isolado que aparece de dois em dois anos, que também houve um caso similar há dois anos, que mancha toda a reputação do modelo de veículo elétrico só porque aquela bateria teve aquele problema.
Sim.
É reparável, foi um caso único e há de haver mais.
Até porque sabemos, ainda há uns, não sei se foi há 3, 4 anos, fiz um trabalho sobre o assunto com algumas marcas, que a probabilidade, a percentagem de troca de motores a combustão era superior a trocas de baterias. E o custo era semelhante. E ninguém faz notícias aí sobre alguém que foi obrigado a dar 15 ou 20 mil euros ou até mais por trocar um motor. E acontece também. E tem acontecido até com alguns modelos premium, com alguma regularidade, infelizmente, trocas de motores que partem completamente. E, portanto, não há só mesmo que também ser substituídos. Pronto.
Eu não gosto de sem dar aqui uma nota, de que a Nissan teve um papel muito, muito importante no início da mobilidade elétrica, e não estaríamos onde estamos hoje se não fosse a Nissan. Mas, por favor, vejam lá isto e tentem rever esta situação, porque este utilizador mexeu-se e foi aqui à procura de soluções e tudo, mas... Não tem que ser assim, a própria marca tem que encontrar soluções. Não podemos deixar isso isto nesta...
E até eu recordo-me, há uns anos, quando houve uma situação semelhante, foi quando a Nissan, ou várias, não é? Não foi só em Portugal, porque o Nissan Leaf também tem o problema, para ele, de ser um carro que já tem muitos no mercado, foi o primeiro produzido em série, assim, em grande quantidade, a primeira geração, portanto, há muitos Leafs no mercado e, portanto... Mesmo que seja só 0,5% de avarias, são muitos carros, não é?
São muitos.
A possibilidade é maior. E eu recordo-me que na altura a Nissan tinha até limitado o preço, não é? 7 mil e tal euros, 9 mil, o que é que era, para a
tinha
troca
um
de
apoio,
bateria.
Sim, exatamente. Sim, um apoio. Ela custava 20.
Os mesmos 20 mil.
Só que tinha uma redução imediatamente.
Sim, isso. E na altura houve muitos erros de comunicação, e mais uma vez a responsabilidade é da Nissan, por não gerir bem essa comunicação. E eu recordo-me que havia muitos orçamentos, que as pessoas às tantas pediam orçamentos só para poderem partilhar nas redes sociais, mesmo sem precisar de bateria nova, e o valor era assim muito alto. E aí e o curioso é que, mesmo depois da Nissan explicar esse valor, esse teto, continuou-se a fazer orçamentos de 15 ou 16 mil ou de 20 mil euros, e a explicação da Nissan era simples: sim, é porque esse é o valor da peça. Porque, pois, nós é que fazemos o ajuste, mas o orçamento é sempre assim. Opa, mas não pode, não é?
É a primeira comunicação que fica.
Exatamente.
Isso é
como tem acontecido também, tenho visto partilhar muitas vezes, nomeadamente às vezes até com a Tesla, não é? Em que as pessoas ficam chateadas por ter um orçamento de alguns milhares de euros para uma reparação em garantia. Não, mas eles só vão pagar se provar se a garantia não cobrir, não é? Mas no caso, depois vai acabar por... É só um orçamento. É o orçamento que pagariam se a garantia não cobrisse. E às vezes há aqui falhas de comunicação e cria-se uma imagem errada, e as marcas têm que estar atentas a isto. Muito, já estamos no polo negativo, não queremos mais
já
falar
passamos
de,
o polo negativo.
Já passamos. O produto em destaque esta semana, que é o quê? O Seal, não é? Vamos ter aqui o BYD Seal, que eu já tinha conduzido, mas que o Pedro conduziu pela primeira vez. Foi a primeira vez, Pedro?
Foi
a tua primeira vez com o BYD Seal?
Foi a primeira vez com o Seal.
Sim.
Olha, eu gostei do carro, mas aquilo que se impõe fazer, e fica já aqui o desafio,
é um Model 3 Versus.
É um Model 3 Versus, Gil. Acho que temos que
vamos fazer isso. Vamos fazer
temos
isso.
Ter que fazer isso. Os carros são muito semelhantes e é isso que as pessoas estão à espera. Digo já que é uma escolha difícil. Não,
sim, há prós e contras.
Há prós e contras.
Muitas preferências, das prioridades de cada um. Sim,
sim, claramente. Mas eu tinha uma curiosidade enorme sobre conduzir o carro e não saíram desfraldadas. Acho que sim. Foi.
E há aqui questões respondeu. Importantes.
Adoro os bancos. Adoro os bancos.
O carro tem qualidade, portanto, para aquela ideia de é chinês, vejam bem o carro, e não, parece que não faltam carros para ver. E isto é uma questão que eu queria também aqui mencionar, que é, mais do que se calhar o carro, é a forma como a BYD está a atacar o mercado europeu e em Portugal. Ainda hoje recebi mais um mail, eu já perdi a conta aos mails que eu recebo da BYD anunciar a abertura de mais um concessionário ou mais um serviço qualquer. Hoje foi a Aveiro ou Viseu, já não sei bem, sei que foi um, portanto, mais um. Ou seja, uma cobertura muito grande do território nacional
com assistência, venda, sim, local, assistência à venda, apoio à venda, isso é muito, muito significativo. E já agora, quando começaste a falar, eu pensei que ias até falar da BYD ser o patrocinador do campeonato da Europa. Que se realiza na Alemanha.
As voltas que o mundo dá. Tesla, isto, marca que mais vende na Alemanha. BYD patrocina o campeonato da Europa na Alemanha.
Alemanha. Isto,
pois é.
Sinais dos tempos.
E outra questão. Se eles cumprirem o que anunciam em termos de garantias, é impressionante. E eu estive até a falar, não sei se tiveste a oportunidade de falar com o responsável técnico que estava lá. Ele garante que as baterias são, dentro daquele período bastante alargado, são sempre substituídas por baterias novas na íntegra, por pequena que seja a avaria, e depois é que vai para o processo de condicionamento, etc. Mas na Europa é tudo substituído.
Que essa é outra grande diferença. Na apresentação estava um técnico, não é?
Sim.
Que provavelmente já está na Europa, não terá vindo da China. Com uma plataforma totalmente descoberta e que esteve ali a explicar e a responder a todas as nossas perguntas sobre aquela plataforma, onde inclusivamente, como vimos, parte do pack das baterias estava aberto e explicava-nos, sim, onde é que passava a refrigeração, a blade battery, que eu por acaso tinha a ideia de que não era colocada daquela forma, ela é colocada ao longo do carro e não, sim, transversalmente. Tinha a ideia de que não seria assim, e portanto tínhamos ali todo o acesso a toda a informação que quiséssemos com um técnico disponível para nos explicar. Acho que é uma diferente,
eles obviamente têm que combater a ideia do produto chinês e portanto estão a optar por uma transparência muito forte e por garantias também bem acima do que são dadas pelo mercado, tanto em duração, e também tem outras ofertas, por exemplo, um ano de carregamento, não é? O primeiro ano de carregamento, oferta de carregamento, tem-se uma série de vantagens.
Ninguém sai com o veículo sem ter um cartão Go Charge, não é? Também tem essa situação.
Pronto a carregar.
Depois tem que pronto a carregar. Isso é...
Outra curiosidade que eu, na altura, quando conduzi o carro na Alemanha, publiquei o artigo, mas fiquei sempre com a dúvida. Será que vou mesmo cumprir esta questão dos preços? Não tanto pelo preço, é pela diferença reduzida que há entre um modelo e outro. Estamos a 47 e 49 mil euros, não é? E o 49 mil euros tem 500 cavalos, tem dois motores, é muito mais carro que o 47. E a diferença é muito pouca entre os dois. Não estamos habituados a isso, não é?
Não,
entre um long range e um performance da Tesla, a diferença não é 2 mil euros. Então, tu dizes que é performance.
São 1000 euros por o Adaptive Display, por aquilo que eu percebi, que não traz a versão inferior, e um motor à frente.
Sim, muito mais cavalos. Sim.
Muitos mais cavalos. Perdemos 50 km de autonomia em WLTP, que em real vai representar 20 ou 25. Portanto, eu nem sei como é que vão vender a versão mais económica. Não,
sim.
Provavelmente algum tipo de utilização terá, mas não tem.
E atenção, e também é impressionante a capacidade de bateria que tem, considerando a química, não é? Estamos a falar de uma de 88 kWh, mais ou menos.
Embora a química lhe dê...
Para LFP, sim.
Sim, a química lhe dê o peso extra.
Peso, né? mas sim, mais 300 kg para aí com o Model 3. Sim.
Ser o LFP traz enormes vantagens. O que eu ia dizer é que a BYD não se vai ficar por aqui. Não é? Nós vimos o calendário de chegada ao mercado de mais veículos a Portugal... E
eu vou estar numa apresentação dentro de pouco tempo, também não se pode dizer muito sobre o assunto.
Pois,
de mais um modelo. Portanto,
mais um modelo. Vêm uns atrás dos outros.
Sim, e estão muito. Aliás, aquela distribuição, aquela quantidade de pontos de venda, de concessionários e de assistência que estão a fazer pelo país, não é para vender 50 nem 100 carros, não se justificava. Não se justificava.
Provavelmente também vão ter que fazer uns ajustes no preço. Vão ter que ajustar o preço.
Ao serem mais modelos, eles vão começar a ajustar.
É, vão ajustar.
Aliás, eu acho que há muito espaço para um selo mais económico, um selo com menos bateria e com mais, não é? Um selo com menos potência, menos bateria e com preço significativamente mais baixo.
E ele vai chegar, seguramente.
Não faz sentido. Faria sentido um selo com bateria de 50 ou 60 kWh, não é? Perfeitamente, menos peso
penso que é de 60 o que vem a caminho, o que é qualquer coisa assim desse chão.
E agora vamos então para o mais esperado, como sempre, que é o carrega aqui, Telmo, carrega aqui.
Vamos tentar ser sucintos também, mas trazer também as novidades. Vamos começar pelo operador que neste momento um dos que está mais ativo e continua a expandir a sua rede de carregamentos, que é PowerDot, que nas últimas semanas conseguiu ligar mais 32 pontos de carregamento em 8 localizações. Portanto, aqueles carregamentos de destino, em restaurantes, em hotéis, em parques, continua a expandir.
Barcelona, aqui outra vez avisa aos outros operadores, atenção, estão a ficar sem spots,
É que eles começam a garantir a posição deles e depois podem mais tarde evoluir para hubs maiores, com mais potência, mas começam já a cativar e a terem depois uma legião de clientes. Esperam-nos que sejam sempre satisfeitos pela tecnologia que eles estão a colocar, que são os hubs com carregador de última geração.
Parece um jogo do Monopólio, a comprar todas as ruas e depois metemos lá hotéis ou casinhas em cima de pente.
Acho que é mesmo esse o espírito.
É um pouco por aí.
E portanto, para quem não vê aqui o que estamos a mostrar, Barcelos, Lourinhã, Albufeira, Matosinhos, Midões, Braga, Cascais, Aveiras de Cima, isto está a crescer e eles vão continuar a expandir. E este ano acho que têm planos para expandir ainda mais do que expandiram em 2023 e portanto cá vamos estar a acompanhar este, e são sempre, grande parte deles são sempre hubs multi pontos de carregamento, muitos com até 8 e 10 pontos de carregamento, que é bom para garantirmos que chegamos e temos sempre um local livre para poder carregar. Que venham mais.
Muito
e depois
agressivo.
Também queríamos dar aqui também os parabéns a um projeto que demorou algum tempo, desde do papel até à prática, mas que já está todo instalado e é no Barreiro. Portanto, os parabéns à Câmara Municipal do Barreiro e ao Outplug, que foi o operador que ganhou este concurso, para instalar 200 pontos de carregamento de 22 kW no município. Portanto, são 100 postos AC, todos muito bem sinalizados, com postos de última geração, com uma tecnologia que nós um dia vemos de explorar aqui, porque uma pessoa pode seguir o carregamento remotamente no telemóvel, não precisa de nenhuma, não precisa de nenhuma aplicação especial, o próprio posto informa, nós podemos lá picar um QR Code e seguir o carregamento e ver o que é que manda parar e ver o carregamento remotamente. Então são postos novos que temos que um dia chamá-los aqui também para eles explicarem este conceito, e isto é aquilo que nós chamamos o carregamento quase doméstico no município. Portanto, temos 200 pontos de carregamento, 200 Sim. carros podem estar a carregar simultaneamente.
Olhando para este mapa que tens aí com aquelas pintinhas verdes, começa a ser difícil não encontrar se calhar uma rua onde não se viva a walking distance de um carregador, não é?
É isso. A ideia deles é todos estes bairros, dormitórios e empresariais, também há ali muita indústria naquela zona, estejam sempre cobertos por um posto livre para que não haja queixas de não haver serviço. Portanto, que mais municípios possam ter esta iniciativa de abrir concursos públicos para disponibilizar o espaço público para que operadores possam instalar e operar estes postos, lentos, rápidos, super rápidos, o que seja, mas são estes exemplos que precisamos ter em todo Portugal, e aqui o Barreiro está muito à frente.
Permitir até abrir mais possibilidades a quem não tem como carregar em casa, no trabalho. Estes postos são fundamentais para essas pessoas também aderir à mobilidade elétrica, não é? Pessoas que têm que estar dependentes da rede pública precisam destes postos de proximidade.
Na rua começa logo a ganhar essa confiança de que pá, tenho aqui, não posso carregar em casa, ou venho aqui a esta loja, ou venho aqui a este sítio, sei que tenho aqui um sítio onde o carro em poucas horas pode ficar carregado.
Posto de proximidade é muito, muito importante.
Muito importante. E depois aqui uma novidade que nós já nos últimos voltos temos vindo a falar, que é a falta de postos nas autoestradas. E como é que os operadores estão a colmatar esta necessidade? Porque existem os problemas nas autoestradas, temos os concessionários que podem ter problemas na legalização ou na expansão dos postos que já existem, problemas dos ramais para chegar também às áreas de serviço. E agora temos aqui um exemplo, uma novidade da Atlante, portanto o operador europeu que em Portugal adquiriu a KPLC, e que
do
já
grupo Stellantis,
instalado.
Não é?
Sim.
Não. Como?
Sim, o grupo Stellantis, a Atlantis.
Sim, que está por trás, sim, com mais alguns, um grupo grande. E, portanto, já instalou estes dois postos de 300 kW numa saída a poucos metros de uma saída da A4 em Bragança. A A4 é uma daquelas autoestradas que tem pouca oferta ainda. Tem postos em Vila Real para ligar há não sei quantos anos, há 2 anos. E, portanto, dois postos de 300 kW com carregamento simultâneo, um hubzinho, portanto, com 4 lugares.
É um restaurante, está lá atrás.
E um restaurante, exatamente, um serviço ali.
Porque também, não sei, não conheço este restaurante, não conheço estes postos, mas quase que aposto que se come melhor e mais barato nas autoestradas. Portanto, outra vantagem.
Sim, e é mesmo numa saída, ali na saída A4, na saída de Bragança Este, portanto, mesmo junto, tem o restaurante, tem os postos, e a Atlante tem vários destes projetos já em instalação e pretende, durante este ano, ligar vários conceitos destes junto às autoestradas, nas saídas, hubs destes, que é o que fazem sentido.
Calma, aqui no mínimo carrega-se a 150, não é? Mesmo que estejam em dívida de mínimo 150 kW.
Se tiverem 4 carros ao mesmo tempo a carregar, estão com 150. E, portanto, este posto vai estar ligado em fevereiro deste ano. A parte técnica do PT e tudo já está tudo pronto. E agora é só as legalizações e as fiscalizações para eles ser disponibilizados. Depois seguem-se outros tantos que estão já em igual formato de norte a sul. Portanto, bem longe.
Já agora fica em género dica, que também nós temos que fazer estas coisas, não é? Dicas de ajudar as pessoas. Que é, quando fazem uma viagem, nós já há bocado falamos da A1 e dos problemas da A1, já temos falado disso várias vezes. Não se centrem só nos postos disponíveis na autoestrada, não é? Porque às vezes é melhor, em vez de estar 20 minutos ou meia hora, uma hora à espera de lugar para carregar, se calhar com menos desse tempo fazem um desviozinho e vão a um posto rápido de uma localidade ali próxima da autoestrada e aproveitam para visitar mais. Vão ao restaurante decente.
Com o restaurante.
Aproveitam para visitar mais um sítio e ganham tempo. E se calhar com o que poupam ainda pagam o carregamento.
Não, portanto, não é o ideal e temos que ter as duas soluções.
Sim, sim, mas é uma dica.
Mas
é uma
para
dica.
Já é uma dica boa de utilização
vezes,
atual, no panorama atual.
Isso. Sim. Claro que estas dicas, porque às vezes as pessoas concentram-se tanto, às vezes é só sair um bocadinho, como este aqui. Este será uma saída curta, não é? Diz aqui o Telmo que será pouco.
Sim, sim. Uma é mesmo junto a um nó da A4.
Portanto, pensem nisso. Quando estão a fazer uma viagem, não se centrem, obviamente, como diz o Pedro e bem, que nós queremos mais postos na A1 e não só, mas às vezes um desviozinho faz poupar tempo.
E hoje em dia, com as aplicações a mostrar o tempo real de utilização dos postos, se as tomadas estão em uso ou não estão, rapidamente se encontra um posto junto a uma autoestrada com tomadas livres e mais vale a pena uma pequena saída e carrega-se mais economicamente, também costumam ser mais
económicos. Mais económicos, claro.
É como a gasolina. Muito bem. Fica aqui esta.
Vamos só agora aqui a um ponto mais fulcral, que já mencionámos também num volto passado, quando cá tivermos o Lidl, que neste momento os postos Lidl são dos mais concorridos e já começamos a ver que são poucos para tantos clientes. E portanto estamos a ver aqui na foto um caso de um posto de Lidl que está com 3 carros à volta dele, portanto 2 estão a carregar e 1 já está à espera. E portanto, se calhar está na altura do Lidl começar a duplicar e passar a ter hubs nas lojas, em algumas que tenham mais afluência, porque já começa a fazer sentido.
Sim,
o Lidl continua a ser dos mais económicos em termos de operação também, não é, Tom? Isso
continua
a ser. Por isso, muitas vezes, há razão para esta saturação. Tem muitas vezes a ver com o preço, não é?
É.
Exatamente. E aqui, por último...
por falar em Lidl...
E esta semana, com a tempestade, acho que era a Elvira, não era? esta semana. Sim. Também já começámos a ver postos e estruturas afetas a postos vandalizadas pelo vento. E, portanto, aqui é um dos poucos postos...
Ventalizadas.
um dos poucos postos que tem aquelas coberturas que nós todos gostamos. Quando estamos a carregar, temos sombra tanto para a chuva como para o sol. Neste caso, a cobertura foi levada toda pelo vento.
É, mas isto não sirve de desculpa para não fazerem coberturas, não é?
Espero que não. Este foi um livro de Vesta e lá se foi cobertura em torno deste posto, que agora ficou agora desativado, mas...
Se fosse de painéis solares, tinha menos possibilidades daquilo acontecer. Sim, mas não tinha aquele efeito tão de vela como parece ali ter.
Uma estrutura mais resistente, fica daí. Mas acredito, alguns supermercados que eu vejo também têm este tipo de estruturas, mesmo para o parque normal. Portanto,
normal.
Sim, porventura também seriam afetados, não é? com este problema do vento. Sim. E por mais forte que seja, pá, eu já vi vento a deslocar pedregulhos grandes, por isso às vezes na mesma natureza tem uma força que não.
Estes últimos dias têm estado mesmo muito, muito rigoroso, têm estado difícil. Sim.
Caríssimos, passamos a hora já, vamos despedir, até para a semana.
É para a semana que são 20 minutos, não é?
Para a semana são 20 minutos. Obrigado, Telmo, obrigado, Pedro. Adeus a todos, um abraço. Até para a semana.
Obrigado.